Hip Hop pode auxiliar o sistema escolar na periferia das grandes cidades.
Pesquisa sugere que camadas rochosas do Brasil Central podem ser até 200 milhões de anos mais jovens do que se imaginava.
Estudo mostra como a diplomacia influenciou a obra de Vinícius de Moraes, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao programa Pesquisa Brasil. Uma parceria da Revista Pesquisa FAPESP com a Rádio USP. Eu sou Celso Filho, diretor da Rádio USP. E aqui ao meu lado está a diretora de redação da Revista Pesquisa FAPESP, Mariluce Moura. Olá, Mariluce, tudo bem?
Tudo bem, Celso. E você?
Tudo bem, graças a Deus.
Olá, ouvintes da Rádio USP. A partir de agora, nós vamos saber mais sobre o que está sendo pesquisado nos laboratórios das universidades de todo o Brasil e também pelo mundo. O programa Pesquisa Brasil vai ao ar toda sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na Rádio USP. E também fica disponível para audição e download no site da revista Pesquisa FAPESP, que é www.revistapesquisa.fapesp.br.
Ao longo da semana, o ouvinte também pode acompanhar notícias curtas sobre a produção científica brasileira, apresentadas pelos editores da revista Pesquisa FAPESP. O programa Clipe Pesquisa é veiculado diariamente nos intervalos da programação da Rádio USP.
Pesquisa Brasil.
E depois de muita discussão, terminou em empate a disputa entre a África do Sul e a Austrália para abrigar o maior radiotelescópio do mundo.
O Square Kilometer Array, SCAR, que deve começar a operar em 2024, dispõe de 3 mil antenas parabólicas de 15 metros de largura cada uma. O radiotelescópio, que é 50 vezes mais sensível do que os radiotelescópios atuais, irá captar sinais de rádio, até mesmo os mais fracos, no espaço profundo.
No início deste ano, a administração do SCAR decidiu convocar um novo painel científico para determinar se as antenas não poderiam se distribuir entre dois locais propostos, uma vez que a pressão de lobbies da Austrália e África do Sul era intensa.
O britânico John Womersley, chefe do Conselho de Administração do SCAR, em entrevista para a Nature, disse que astrônomos respeitáveis comprovam que essa é uma solução possível.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Para saber mais, acesse o site www.revistapesquisa.fapesp.br.
Conhecida como Grupo Bambuí, a vasta camada de rochas sedimentares presente em uma pequena área dos estados de Goiás e Tocantins, e em grande parte de Minas Gerais e Bahia, é tema polêmico entre historiadores e geólogos. Sua idade, ainda incerta, varia de 740 milhões de anos a 550 milhões de anos, a depender da abordagem e da visão dos especialistas.
Mas, Mariluce, por que é tão difícil chegar a uma idade precisa dessas rochas?
A maior dificuldade, Celso, está no fato de as rochas desta região serem sedimentares, formadas pela combinação e fusão de fragmentos de outras rochas e de detritos terrestres ou marinhos.
E sob a coordenação do geólogo Márcio Pimentel, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul realizou uma pesquisa com amostras de cristais de zircão coletadas no norte de Minas e centro da Bahia, que aproxima a idade do grupo Bambuí dos 550 milhões de anos, período conhecido como Cambriano.
Essa constatação propõe algo bem diferente do que os estudos pioneiros desenvolvidos a partir de 1989 pela equipe de Marli Babinski apontava. Marli, que é do Instituto de Geociências da USP, propunha que aquela área podia ser muito mais antiga, chegando aos 740 milhões de anos. Até o presente, não se pode afirmar se existe uma teoria efetivamente certa ou errada. As duas propostas, as duas hipóteses, ou mesmo as duas constatações, são possíveis. E chega-se a elas por diferentes métodos científicos. Para entender mais sobre esses métodos e as idades do grupo Bambuí, o ouvinte pode ler a reportagem de Carlos Fioravante no site revistapesquisa.fapesp.br.
E já que estamos falando sobre a Idade das Pedras, vamos abrir a programação musical desta edição com Raul Seixas, em uma composição para as Pedras Imóveis, Medo da Chuva, de Raul Seixas.
Pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar.
Entrevista.
E a nossa convidada de hoje no estúdio da Rádio USP é a professora Mônica do Amaral, que coordena no âmbito da linha de pesquisa de políticas públicas o estudo Rappers, os novos mensageiros urbanos da diáspora afro-brasileira na periferia de São Paulo, a contestação estético-musical que emancipa e educa. Mônica faz esse trabalho na Faculdade de Educação da USP, com o apoio da FAPESP. Olá, Mônica. O tamanho do título da sua pesquisa é enorme. É. Tudo bem com você?
Tudo bem.
Por que este nome tão grande?
Olha, é para fazer jus ao tamanho do nosso laboratório, que é a periferia de São Paulo, né? A periferia... As periferias de São Paulo são imensas e nós não conhecemos. Quem vive nesse centrinho Pinheiros, Perdizes, nos Vila Mariana, etc., desconhece. Recentemente tivemos aí uma reunião sobre as licenciaturas, um encontro sobre as licenciaturas para pensar os rumos da educação brasileira. E fala-se de crise, etc., mas não se conversa com os professores e alunos que estão efetivamente, como eu e outros colegas, não sou só eu, que estão efetivamente tentando repensar a educação a partir dessas raízes afro-indígenas e sertanejas do nosso povo brasileiro que mora nessas periferias esquecidas, né? Mas são os trabalhadores que sustentam essa cidade, né? Então, essas crianças e jovens que estão nas escolas e muitas vezes achando a escola desinteressante, que não serve para nada, a não ser para encontrar os amigos, né? Quando você propõe uma conversa entre a cultura dos seus pais, dos seus avós, rap, repente, embolada, com a cultura que eles estão curtindo hoje, né? Que são o rap, o funk e outras tantas, você percebe que é uma forma, através da produção cultural e musical, de restabelecer esses laços perdidos, que ficaram muito dilacerados mesmo, com as inúmeras migrações. Isso começou lá com a diáspora africana para as Américas e depois deu continuidade com as migrações do Nordeste para o Sul, né? Fazendo com que as famílias perdessem os seus laços familiares e culturais.
Mas, Mônica, entre essa tentativa de restabelecer laços e trabalhar isso em prol da educação, e aquilo que são assim os sonhos, os paradigmas, os horizontes dessa vasta população, não há um grande abismo entre aquilo que essa moçada efetivamente deseja e quer no contexto da sociedade contemporânea, com todos os apelos do consumo, com todas as questões da globalização propostas, inclusive, por uma cultura muito pautada hoje na virtualidade da internet, etc., ou muito veiculada por aí, não ficaria assim uma grande distância entre seu olhar, seu e de tantos outros pensadores, educadores dessa área, e aquilo que, de fato, esse pessoal mais jovem deseja?
A gente precisa saber o que eles desejam e o que é desejado por eles no lugar deles, né? Por essa imensa indústria cultural que, ao mesmo tempo que informa, também domina, esteticamente, inclusive, né? Então, nós trabalhamos, sim, com os interesses contemporâneos deles, sobre os avanços da mídia eletrônica, o que esses avanços podem disponibilizar para eles em termos de conhecimento, de cultura e de restabelecimento de contatos, né? Por exemplo, Orkut e outras tantas, era Orkut na época, agora é Facebook.
Facebook, Twitter.
Né? Isso está fazendo com que muitos jovens restabeleçam contatos perdidos durante anos e gerações com outras famílias de outros estados e etc. Além de trocar musiquinha, trocar outras ideias, né? Então, nós estamos fazendo todo um trabalho no sentido de aproveitar esse interesse contemporâneo deles, e o rap é o tipo do estilo musical que trabalha exatamente apoiado no avanço da mídia eletrônica e, a partir dela, fazendo os seus recortes e colagens de inúmeros trechos musicais de várias épocas, né? E, com isso, eles promovem o que a gente chama de telescopia histórica, tornar próximo para poder ver melhor aquilo que estava distante, seja no tempo ou no espaço. Então, nós estamos trabalhando muito, sim, com essa relação entre a ancestralidade e a contemporaneidade, isso em 4 oficinas, como uma forma de propor, primeiro, o enraizamento, o reenraizamento desses jovens. Com isso, eles se tornam mais fortes na construção de sua identidade territorial, inclusive, que foi perdida. E, a partir daí, eles podem se tornar mais críticos, denunciar toda uma situação de exclusão que eles estão vivendo, seja no mercado de trabalho, seja em termos culturais. E, com isso, eles se instrumentam para não apenas denunciar, como exigir dessa sociedade um lugar para eles.
Antes de eu passar aqui para o Celso, que está aqui louco para fazer uma pergunta, você falou em oficinas. Eu queria saber como a pesquisa é desenvolvida efetivamente.
Então, nós estamos desenvolvendo, na atualidade, no momento, 5 oficinas. Nós temos envolvidos estudantes de história, de música, de pedagogia e de linguagem, literatura, né?
Isso então, no âmbito do projeto,
apoiado pela FAPESP, tendo como parceria a ONG Casa do Zezinho, que abriga cerca de 1.700 crianças, oferecendo oficinas de arte, de reforço escolar e outras tantas coisas. Eles fazem muitos trabalhos, muitos projetos. E eles acolheram o nosso projeto lá, né? Para a gente desenvolver com as crianças fora do período escolar. Então, nós estamos fazendo uma espécie, né, de laboratório de rap com eles, né? Então, uma oficina chama-se o Rap, o Repente Embolada, onde a gente fazia esse ir e vir da história do passado e do presente, né? E, com isso, nós produzimos letras. Produzimos um caderninho de letras de rap a partir de cada item discutido. Depois escutamos as bases de rap e eles reconstroem as bases de rap com os instrumentos afro-indígenas. Então, vocês vão estar percebendo que cada oficina tem essa conversa entre a ancestralidade e a cultura contemporânea. Nós temos também uma terceira oficina. Então, a segunda oficina era dirigida pela Raquel Martins, essa profissional na área de música. A terceira oficina é coordenada pelo Vinícius Puccini, Cristiane Dias, ele da área de letras e ela dançarina de break.
Bom, e nós estamos conversando aqui com a professora da Faculdade de Educação da USP, Mônica do Amaral, que coordena uma pesquisa de políticas públicas sobre a inserção do rap como instrumento de educação nas escolas. Antes de seguirmos em frente com esta entrevista, vamos ouvir aqui a composição disparada.
Que é para tocar no rádio, para tocar em qualquer lugar, que é para entrar para a história.
Com Rap Udi e Jair Rodrigues, acompanhados dos jovens da Orquestra Sinfônica de Heliópolis.
O rap tem que ir por esse caminho, virar cada vez mais música popular brasileira.
Prepare o seu coração
para as coisas que eu vou contar,
para tudo que eu vou falar.
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não me agradar.
São Paulo, capital, terra da garoa, gente ruim, gente boa, milhões de pessoas andando pelas ruas, lutando pra sobreviver. Verdade nua e crua, vida tá dura, irmão, é correria. Se fica sem trabalho, passa fome e a família. Então, quantos vieram de longe parar aqui viver, sonhando com melhor vida, esperando vencer. Tem que correr, tipo Dona Maria. Levanta às 4:30 pra atender a freguesia. Tem dia que a dor nas costas não aguenta. Com mais de 60, luta pra ganhar 50, irmão. Pra esse povo sofrido, juntei meu rap, é canção. Jesus há de voltar, prepare o seu coração.
Prepare o seu coração.
Prepare o seu coração
para as coisas que eu vou contar,
para tudo que eu vou falar.
Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não me agradar.
Pensamento do migrante.
seca, vida de retirante constante, desse realidade do país, e pra cidade grande ter o que sempre quis, feliz é o que pensava que iria ser, ter carro, mulheres, dinheiro, poder, e a desilusão da irmã do irmão, procurando emprego e andando em vão, com a mala na mão, pensando em voltar, pra terra natal, sonho em retornar. Desde criança já queria ser alguém, vim pra capital vencer na terra de ninguém. Pois bem, ser pobre no Brasil, vida de cão, mas por ordem e progresso, aí prepare o seu coração.
Prepare o seu coração.
Prepare o seu coração.
Para as coisas que eu vou contar,
pra tudo que eu vou falar.
Eu venho lá do sertão,
venho lá de longe. Muita saudade.
Eu venho lá do céu.
Muita esperança.
E posso não me agradar.
Muitas lembranças. Rapping Hood, Jair Rodrigues. Música popular. 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 Brasileiro. Salve meu mestre,
diz. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não combinei por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Ei, trembão, quero agradecer meu compadre, meu mestre, salve Jair Rodrigues.
Não tem que agradecer nada, meu irmão. Tô aí, precisou de mim? É só chamar.
Eu respeito, axé.
Falou.
Em 1966, Jair Rodrigues interpretou Disparada, música de Geraldo Vandré e Théo de Barros, no Festival da Record, e tirou o primeiro lugar, empatando com A Banda, de Chico Buarque de Holanda, interpretada pelo próprio Chico e por Nara Leão. Essa é a história.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria.
Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias.
Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Seis Maria.
Estamos de volta com o programa Pesquisa Brasil e as principais novidades da produção científica brasileira. E hoje a nossa pergunta da semana apresenta os escritores diplomatas Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto e Guimarães Rosa. Dos três autores, qual deles teria seguido por mais tempo a carreira de diplomata?
Ao fundo, você ouve o tema do Severino, trilha sonora do filme Morte e Vida Severina, dirigido por Zelito Viana em 1976, a partir da obra de João Cabral de Melo Neto. A pesquisa O Traço, a Letra e a Bossa, Literatura e Diplomacia em Cabral, Rosa e Vinícius, do professor do Centro Federal de Educação de Minas Gerais, Ronieri Menezes, mostra como as atividades diplomáticas teriam influenciado a obra dos três autores.
Sempre pensar em ir caminho do mar. Para os bichos e rios, nascer já é caminhar. Eu não sei o que os rios têm de homem do mar. Sei que se sente o mesmo e exigente chamar. Eu já nasci descendo a serra que se diz do Jacarará, entre caraibeiras de que só sei por ouvir contar. Pois também, como gente, não consigo me lembrar dessas primeiras léguas de meu caminhar. Desde tudo que lembro, lembro-me bem de que baixava entre terras de sede que das margens me vigiavam. Rio menino, eu temia aquela grande sede de palha, grande sede sem fundo que águas meninas cobiçava. Por isso é que ao descer, caminho de pedras eu buscava, que não leito de areia com suas bocas multiplicadas.
O professor Ronieri Menezes nos mostra como a diplomacia estaria relacionada à obra de João Cabral, Vinícius de Moraes e Guimarães Rosa.
Eu peguei como tema desse projeto de pesquisa, né, e depois desenvolvi o doutorado, foi publicado o livro posteriormente, com a ideia de que a diplomacia tem uma relação com a ideia do exterior, né, com a ideia da alteridade, do outro, né. Eu não peguei muito a ideia da diplomacia no sentido mais oficial dela, assim, na relação até econômica, né, com outros países, alfandegária, etc., mas no sentido cultural mesmo, e muito como alegoria do próprio processo literário, que a literatura tem muito a ver com essa ideia da alteridade, né. Uma questão da tese, que foi a tese surge, na verdade, como eu pego como pano de fundo o governo JK, a partir de 1956, né, que o Juscelino Kubitschek chega ao poder, ele lança seu plano de metas, cujo alvo principal seria a construção de Brasília, mas tem toda a ideia do desenvolvimentismo, da modernização, do progresso. E esses autores, mesmo trabalhando no Itamaraty, sendo funcionários do governo, eles lançam no mesmo ano, em 1956, que Brasília está sendo proposta, né, eles lançam livros que desconstroem um pouco dessa ideia do país do futuro. Porque ao mesmo ano, 1956, é um ano em que Guimarães Rosa publica o livro Corpo de Baile e o livro Grande Sertão Veredas. É o ano em que Vinícius de Moraes publica Um Operário em Construção. E é o ano também que é estreada a peça Orfeu da Conceição, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E também, em 1956, é um ano que João Cabral lança o livro Morte e Vida Severina e relança, no mesmo ano, O Rio e Paisagens com Figuras, que já haviam sido tido na primeira edição pouco tempo antes. Então, quer dizer, eu pego esses autores no sentido de fazer um contraponto, né, mostrando as margens do Brasil, ao mesmo tempo que eles, oficialmente, eles têm relação com outros países, com o exterior da nação, em relação ao trabalho literário, eles mostram o exterior em relação a um projeto de desenvolvimentismo nacional. Por isso, eu fiquei muito feliz com o título da matéria da revista Pesquisa FAPESP, né, Os Embaixadores do Sertão, foi um título muito bem achado pelo Carlos Haag, que realmente são os embaixadores do sertão nesse sentido de propor um contraponto. Não que eles eram contra a modernidade, contra um governo JK, não é isso, assim, mas é a ideia do dialogismo mesmo, de mostrar que o país era além dessa questão da industrialização, né, que havia algumas etapas que precisavam ser melhor cumpridas, que é a questão social mesmo, né, quer dizer, o Brasil estava saltando etapas, nada contra a modernização, mas talvez contra o modo como ela estava sendo feita, esquecendo algumas partes grandes do Brasil para trás, né, se focando apenas em algumas regiões. Além disso, assim, é interessante só ressaltar, né, em relação a esse olhar desses autores para os migrantes brasileiros, né, assim, o pessoal que estava aí, seja no interior de Minas, no interior do Nordeste, no caso do Cabral, é interessante ressaltar também como que o Vinícius faz parte disso, né, já que o Vinícius tem muito essa ideia do Rio de Janeiro, da Bossa Nova, da Zona Sul Carioca. É importante revelar, assim, que nesse trabalho, que tem uma pesquisa muito grande em arquivos literários, lá no IEB, USP, aí no Rio de Janeiro, na Fundação Casa de Rui Barbosa, né, e aqui em Minas Gerais, no Acervo Escritores Mineiros. Eu pesquisei no Rio também, no Itamaraty de Brasília. Tem muita pesquisa de textos inéditos. E eu fui descobrindo uma relação entre esses autores. No caso do Vinícius, o Vinícius escreveu textos, por exemplo, Ópera do Nordeste, né, Tragédia Pau de Arara, em três atos. Tem outra peça dele que é Chacina em Barros Filho. Tem muito poema do Vinícius sobre a zona de prostituição do Rio de Janeiro, a zona do Mangue. Então, o Vinícius, e o Fio da Conceição, que fala de favela, o Vinícius, essa imagem da favela, já apareceria na periferia do Rio de Janeiro, né? Assim, com o pessoal, com os migrantes chegando ao Rio. Então, há um diálogo entre eles, né? Seja o sertão mineiro, rosiano, seja o sertão nordestino do Cabral, mas esse sertão que está no Rio de Janeiro, seja nos morros, seja nas zonas dos mangues, né? Essa questão é interessante. E no livro há muitas partes também que aparecem ofícios desses autores escritos em suas funções consulares, né? Cabral na Espanha. Então, a Espanha é uma imagem muito forte na própria poesia do Cabral, mas também há cartas que ele envia desses países onde ele morou, né? Então, há muito esse trabalho também, assim, de uma crítica biográfica dos autores, no sentido de buscar no perfil biográfico algumas alegorias, alguns modos de entender, não de forma direta, né? Não é uma questão da vida ligada à obra, a diplomacia ser essencial para a criação literária, não é isso. Mas aparece mais como alegoria dessa relação com a exterioridade. Por exemplo, o Guimarães Rosa vendo judeus em Hamburgo, né, durante a Segunda Guerra, marchando lá para os campos de concentração. Toda essa ideia, assim, de uma incerteza dos lugares estrangeiros em que se ocupa, da dificuldade, às vezes, com a língua, com a cultura. O tanto que essa incerteza, né, essa, às vezes, fragilidade ou quebra de fronteiras, assim, da dificuldade da vida do exterior, tanto que isso às vezes revela, reaparece de forma, né, transformada, mudada, né, recriada na criação de algumas personagens.
Para saber mais sobre o livro A Arte, a Letra e a Bossa, Literatura e Diplomacia em Cabral, Rosa e Vinícius, a pesquisa do professor e crítico literário Ronieri Menezes, leia na íntegra a reportagem de Carlos Hague no site da revista Pesquisa FAPESP ou na revista impressa.
E respondendo à nossa pergunta da semana, o escritor diplomata que atuou por mais tempo na carreira diplomática foi João Cabral de Melo Neto. O escritor pernambucano atuou 44 anos como diplomata de 1946 até se aposentar em 1990.
E a música tocante que estamos ouvindo aí ao fundo é Funeral de um Lavrador, composição de Chico Buarque, sobre texto de Morte e Vida Severina, obra do escritor diplomata João Cabral de Melo Neto. Um longo poema, na verdade, do João Cabral. A gravação é de Zélia Barbosa.
Barco, porém mais que no mundo te sentirás lá. Porém mais que no mundo te sentirás lá. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a terra que querias ver dividida.
Saúde.
Uma pesquisa internacional publicada recentemente na Nature Medicine, com a participação de pesquisadores brasileiros do Hospital AC Camargo, poderá ajudar a descobrir biomarcadores de disseminação de câncer, a metástase.
Esses marcadores podem ser usados para detectar as metástases em estágio ainda muito inicial e também podem contribuir para o desenvolvimento de drogas que impeçam o desenvolvimento da doença.
Esse trabalho foi desenvolvido a partir da identificação de proteínas provenientes de células de melanoma em exossomos, essas pequenas vesículas liberadas pelas células. De acordo com um estudo liderado por uma equipe do Weill Cornell Medical College nos Estados Unidos, as células tumorais liberam exossomos que seguem até a medula óssea. Ali, eles recrutam células e as educam, no mau sentido, para participarem do processo de metástase.
De acordo com a bioquímica Vilma Martins, pesquisadora do Hospital AC Camargo e uma das autoras do trabalho, essas células educadas migram para um órgão específico do corpo e o prepara para receber as células tumorais, que formarão a metástase.
Entrevista.
E hoje conosco aqui no estúdio da Rádio USP está a pesquisadora da Faculdade de Educação, Mônica Teixeira do Amaral, que coordena uma pesquisa que busca rever os fundamentos metodológicos do ensino básico e fundamental, valendo-se de elementos da cultura popular, como o hip-hop.
Mônica, vamos retomar aqui, você falou da terceira oficina, né? Eu queria só perguntar duas coisinhas antes disso. Lá no Real Parque tem uma comunidade indígena, né? Inclusive uma tribo que já acabou, não é isso? Estão vivendo lá. E a comunidade do Real Parque, ela está espremida por mansões, né? E o metro quadrado é muito caro lá, né? Então, como é que fica essa participação? Inclusive, é um colégio da prefeitura lá perto, né? Como é que fica essa relação que vocês têm essas oficinas? Primeiro, qual o universo? Quantas crianças tem dentro desta ONG do Zezinho? Já que você trabalha com esses jovens, e lá é um bairro um pouco violento, né? Ele tem uma certa violência. A questão do hip-hop, ele está ligado um pouco à violência também. Mas de que forma que vocês trabalham esse contraste da violência com o social, com o trabalho social, com a educação, né, com a pesquisa? Como é que é trabalhado isso?
Bom, em primeiro lugar, essa pesquisa sobre os rappers, ela é resultado de uma outra pesquisa que nós fizemos no Real Parque. Lá no Real Parque, eu fiz uma pesquisa que resultou em 3 ou 4 mestrados, a minha livre docência, que depois a gente publicou nesse livro que saiu pela EDUSP, que é Educação Pública nas Metrópoles Brasileiras, EDUSP e a PAC Editorial. Neste livro aqui, a gente está contando a história dos indígenas Pancararu, tá? Que estavam ali desaparecidos no seio de uma escola que não é para indígenas. Eles, inclusive, tinham vergonha de se identificar como indígenas. E, no final, nós terminamos com uma grande festa indígena promovida pela Associação Pancararu da região. Né? Então, na verdade, o que nós propomos é que o professor ou o educador, por exemplo, de uma ONG, seja um pesquisador. Ele vá pesquisar a origem dos seus alunos, das famílias daqueles alunos, e aproveite dessa pesquisa para desenvolver um programa de ensino. Eu não estou falando que todos têm que estudar rap, repente, embolada. Tudo depende da região, né? Depois, quando nós migramos para outra periferia, que é essa mais do Capão Redondo, que é considerada a terra dos racionais, aliás, resolvemos aprofundar uma música que já estava sendo muito cantada e difundida pelos alunos, que aparentemente não queriam aprender nada. Perfeito. Né?
E qual foi o resultado?
Olha,
quando você diz aparentemente não queriam aprender nada, supõe-se que depois disso eles aprenderam muito.
Olha, na verdade, nós permanecemos nessa escola que estava à deriva, sem direção, durante 3 anos, tá? Junto com os professores que também eram pesquisadores, com bolsa e etc. Então, nós estudamos Nietzsche, Bataille, Adorno, Theodor Adorno, etc. E, a partir daí, revimos toda a programação daquela escola do ensino fundamental 2, que é de quinta, oitava, nona série. E a partir deste trabalho, os professores começaram a bolar junto conosco e com os alunos uma nova forma de ensinar história, geografia, português, que levasse em consideração essas origens e as culturas dos jovens.
Agora, Mônica, já que você falou em Adorno, Nietzsche, etc., eu vou aproveitar para lhe pedir que fale aqui para o ouvinte da Rádio USP quais foram suas principais referências teóricas, de fato, no projeto todo. E você cita bastante, por exemplo, a Hannah Arendt. Então, eu queria saber com que autores você está trabalhando prioritariamente para embasar teoricamente a pesquisa e com que outros você está, ou em que outros você está buscando auxílio meio marginal. auxílio paralelo, assim, não é o foco principal.
Essa foi uma grande questão na minha livre docência, né? Porque eu pus para conversar diversos autores que nem sempre se conversam. Quer dizer, eles poderiam se conversar? São os seus adeptos que acham que cada um tem que ficar numa determinada...
Caixinha.
Mas eu comecei com a Ana Arendt com a discussão que ela fazia sobre a crise da educação e da tradição ocidental. E em que medida essas questões que ela apontava como uma crise que se anunciava desde a modernidade e que se aguça com a Segunda Guerra Mundial e o descrédito total das instituições públicas e, portanto, na autoridade caiu por terra dessas autoridades públicas, em que medida isso, todo esse declínio da autoridade estava incidindo sobre as instituições pré-políticas, que são a família e a escola.
Certo.
E em que medida a autoridade do professor, que estava tão em declínio, não seria fruto dessa longa história de uma verdadeira destruição mesmo do sentido da autoridade pública, que não era só um problema do professor. Agora, a questão da educação pública, como alguns professores universitários negros e rappers lá nos Estados Unidos, com quem eu entrei em contato, me disseram, quer dizer, a educação pública, ela não está em ruínas, ela é feita para não funcionar. Ela é feita para reproduzir a desigualdade econômica e social com o mínimo de investimento. Então, nós sofremos, eles sofrem esse problema nos Estados Unidos e nós sofremos aqui.
Mas
do mesmo
isso
modo.
Não é uma visão muito militante em vez de uma visão assim da tentativa de entendimento? Porque eu acho que quando você, por exemplo, cita Ana Arendt e tenta entender o descrédito, a crise da autoridade, etc., me parece um instrumento muito instrumental, né? Um ferramental aí muito rico para tentar entender de fato o que se passa na educação pública. Mas quando a gente diz que tudo é uma questão só de reprodução de um modelo econômico de desigualdade, isso não parece empobrecer de repente as possibilidades de intervenção na realidade?
Olha, eu já fui muito militante na minha vida e eu estou redescobrindo a militância com os rappers e o pessoal da área de educação que trabalha com o hip-hop. E eu acho que uma combinação entre a reflexão teórica profunda, como a que eu fiz, a partir da Ana Arendt, e depois com Nietzsche, trabalhando desde os seus primeiros escritos sobre a visão dionisíaca de mundo, até o Crepúsculo dos Ídolos, onde ele trabalha com a ideia de uma estética extrema, apontando para a reversão total dos valores da nossa sociedade, eu percebi no rap que a gente teria, de um lado, uma possibilidade de rever os nossos valores e o próprio sentido de autoridade pública, a partir dessa visão que eles têm, de um lado, crítica e militante, em relação à educação pública, em relação às políticas públicas, e, de outro lado, uma possibilidade de você retomar essa discussão propondo uma alternativa de uma educação baseada no hip-hop, que é o que a gente está tentando.
Estamos conversando com a pesquisadora Mônica Teixeira do Amaral sobre o projeto de pesquisa que trata da importância do hip-hop como instrumento de educação. Professora, que música que você trouxe para nós ouvirmos aqui na Rádio USP?
Eu estava pensando inicialmente nesse primeiro CD do hip-hop, Cultura de Rua, que foi gravado pelos fundadores do movimento hip-hop em São Paulo, Taíde, DJ Room. Mas, depois que eu vi o último disco dos Racionais MCs, eu gostaria de propor este disco, porque eu acho que ele deixa muito claro algo que é muito próprio da estética criada pelo hip-hop, que sai completamente fora da estética contemplativa e passa a se colocar como uma estética da performance, que coloca o ouvinte no coração da cena. Tá.
E qual é a faixa que nós vamos tocar?
Sou Mais Você é a primeira faixa.
Bem, Samãe, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio, Êxodos. Hey, hey. Vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance, como Deus é bom, né, não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar, agora vem com a sua cara, sou mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória, o fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça, é a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
Pesquisa Brasil está de volta com as principais novidades da produção científica nacional, um pouco também de internacional, divulgadas na revista Pesquisa FAPESP.
Tecnologia.
Pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, na USP, e da empresa WEM concluíram o desenvolvimento de um protótipo de bisturi ultrassônico.
Como alternativa aos equivalentes importados, o bisturi ultrassônico deve proporcionar aos médicos maior precisão nos cortes e uma recuperação mais rápida aos pacientes.
Então, esse instrumento funciona a partir de um sinal elétrico que estimula um conjunto de cerâmicas, produzindo um efeito conhecido como piezoelétrico reverso, que gera movimentos em uma frequência de até 55 mil Hz. Um conversor amplifica a potência acústica e gera uma vibração na haste do bisturi, que decompõe as proteínas rompendo os tecidos que se quer atingir. O bisturi ultrassônico tem uma ponta parecida com um alicate, que prende o tecido enquanto o corta e cauteriza.
Entrevista.
E hoje com a gente aqui nos estúdios da Rádio USP está a pesquisadora da Faculdade de Educação, Mônica Teixeira do Amaral, que coordena uma pesquisa que busca rever os fundamentos metodológicos do ensino básico e fundamental, utilizando-se de elementos da cultura popular.
Mônica, nós gostaríamos de falar aqui um pouco, pedir para você falar para os ouvintes da Rádio USP quais foram os principais resultados de sua pesquisa e como esses resultados, na prática, podem ser aplicados como soluções de políticas públicas mesmo, levados às secretarias de educação e tal.
A primeira pesquisa que foi feita na escola da Prefeitura do Real Parque resultou em trabalhos profundos de pesquisa, mestrados, doutorados, livros que foram publicados e uma proposta efetiva que nós fizemos para a Secretaria de Educação. A diretoria de ensino de lá não quis saber da nossa proposta, né? Mas foi por isso, inclusive, que nós pensamos que talvez se fizéssemos a pesquisa numa ONG, nós teríamos um pouco mais de liberdade para poder criar um ensino alternativo e depois voltar com uma proposta para a Secretaria de Educação.
Vocês estão propondo um modelo?
Nós estamos propondo um método de investigação e de construção de conhecimento por meio da música e da poesia, né? E com isso você resgata a história, né? Da diáspora, a história das culturas populares que têm sido muito associadas à Tropicália para cá, né? E a gente tem se esquecido do Baião de Dois, né? Do que eu falo da literatura de cordel, do rap e suas combinações de capoeira, etc., capoeira com break, rap com repente. E esse hibridismo cultural da cultura popular brasileira é riquíssima. É vasto o conhecimento, estou estudando muito.
E como nesse modelo se aplicaria esse hibridismo cultural junto com os programas formais de educação? Como casar essas duas coisas?
Na verdade, nós, como resultado dessa última pesquisa sobre os rappers, nós pretendemos entregar mesmo para as secretarias de ensino um livro com CD e DVD, porque todo o nosso trabalho está sendo filmado e gravado, e longos relatórios a respeito do processo de investigação e de trabalho com os alunos. E a ideia é propor que não seja um anexo de história, geografia, etc., etc., mas muito pelo contrário, que a gente tome como eixo as culturas populares e, a partir daí, se ensine história, geografia, né? Literatura, poesia, enfim, e até matemática, física e química de uma maneira mais articulada com conhecimento que possa ser de interesse realmente dos jovens alunos. Né?
Nós conversamos aqui com a pesquisadora Mônica Teixeira do Amaral, coordenadora do projeto no âmbito da pesquisa de políticas públicas, Rappers, os novos mensageiros urbanos da diáspora afro-brasileira na periferia de São Paulo, a contestação que emancipa e educa. Mônica, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no programa e convidá-la a indicar mais uma música para o nosso encerramento.
Além dos racionais que eu já indiquei aqui, né? Por que não recuperar a música belíssima do Chico Buarque, que fala dos operários do nosso Brasil, a construção, né? Construção. Né?
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
E assim, ao som de Chico Buarque e a música Construção, encerramos mais uma edição do programa Pesquisa Brasil. Lembrando que todo o conteúdo abordado nesse programa pode ser lido com mais detalhes no site www.revistapesquisa.fapesp.br.
E se você quiser participar do nosso programa enviando críticas, dúvidas, sugestões, escreva para pesquisabrasil@fapesp.br. E os ouvintes que enviarem perguntas para o quadro Ouvinte Pesquisa e tiverem a pergunta respondida no ar, ganham uma assinatura gratuita da revista Pesquisa FAPESP.
Pesquisa Brasil tem a apresentação de Mariluce Moura, diretora de redação da revista Pesquisa FAPESP, e Celso Filho, diretor da Rádio USP. Produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi e trabalhos técnicos de Beto Alves, UBA.
Até a próxima, ouvintes da Rádio USP, na sexta-feira, à 1 da tarde.
Até mais, pessoal.
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.